A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos iniciando o nosso Papo na Varanda, aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 273. São 273 famílias. Pessoas que nós tivemos o privilégio de sentar, de conversar, de fazer um registro da história de cada um, porque todos nós temos uma história. E são 273 histórias, uma diferente da outra, mas todas as histórias com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação à família. Gravamos esse Papo na Varanda no dia 7 de novembro, uma segunda-feira à tarde, aqui mesmo em Ampere, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 18, e neste sábado, dia 19 de novembro de 2022. E nós temos o apoio do Jornal de Beltrão, o Jornal de Beltrão, que é um parceiro do nosso Papo na Varanda e que divulga as fotos, né, faz uma matéria muito especial, não é, dos nossos entrevistados, e divulga em uma das páginas. E que você pode ter em sua casa o Jornal de Beltrão de terça a sábado e também acessando o site, né, com notícias de todos os dias da nossa região, do Paraná, do Brasil e do mundo. E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz a foto oficial do nosso Papo na Varanda para depois a gente presentear os nossos entrevistados e também guardar uma nos arquivos da Rádio Ampere, pois esse Papo na Varanda há interesse, inclusive, do pessoal do Jornal do Beltrão, de transformar o nosso Papo na Varanda em um livro de tantas histórias bonitas que a gente registra aqui. Bem, nós estamos em Ampere, aqui mais na área central, né, próximo à empresa Fistarol, aqui na casa do seu Paulino Goulart, que nasceu no dia 11 de março de 1934, está com 88 anos, tem carinha de 60, muito jovem, viu? E foi casado com a dona Tereza Stachak Goulart, ela que nasceu no dia 10 de setembro de 35 e faleceu em abril deste ano, uma família maravilhosa. Eles ficaram casados durante 66 anos e nesses 66 anos tiveram 7 filhos, a Maria Zeli, não é? E também a Wanda, que mora em Francisco Beltrão, o Renato, que mora em Nova Esperança, o Mário e o Maurício, que moram na linha Tigrinho, são gêmeos, e também a Salete, que mora em Bom Princípio, e a Rose, que mora aqui em Ampere, e a Maria também mora em Ampere. Ele tem 13 netos, 8 bisnetos, e está junto conosco aqui, nesta tarde de segunda-feira, gravando o nosso programa, a filha Maria Zeli, a Salete, e também os dois genros de estimação, Ivanir e Ola, do irmão popular Sabiá, e o Dorva Lubian, eles moram na comunidade do Bom Princípio, né? E eu começo perguntando então para o seu Paulino, especular um pouco da sua vida, da sua história. O senhor nasceu aonde, seu Paulino?
Canoas, município de Lages.
Canoas, é naquela região de Canoinhas, na época ainda pertencia a Lages, toda aquela região?
Sim.
Todos pertenciam a Lages. Bom, há 88 anos atrás, imagina só. Como era o nome dos seus pais, seu Paulino?
Manuel Goulart e Ana de la Justina.
Manuel Goulart e Ana de la Justina. E a família grande tiveram... O senhor teve muitos irmãos?
Tinha 11 irmãos.
11 irmãos. O senhor é um dos mais velhos, dos mais novos...
Sobre o meio, mais ou menos.
Sobre o meio.
É.
Sobre o meio, então, é aquele que precisava trabalhar muito, então. Quem trabalhava mais eram os mais velhos. E o que, que vocês faziam lá, seu Paulino? O que, que o seu pai, o seu Manuel e a dona Ana faziam lá?
É, negócio é lavoura, né? Plantação. Sim. Milho, feijão. Trigo.
Trigo.
Trigo. Fora do tempo de roça, assim, era... Lutava com madeira.
Madeira. Madeira. Tirava um...
Tiratora.
Tiratora.
É, eu era piazota e já estava na luta.
Estava na luta, puxava umas toras com boi, tinha trator, como é que era?
Tem trator.
Com boi, era com boi?
Boi.
E puxava, o senhor lembra para onde puxava essa história do mato? Colocava no estaleiro para vir o caminhão buscar, assim funcionava?
O caminhão era aqui, ó.
No muque?
No muque. A gente serrava a madeira, não sei se se conheceu naquele estaleiro dele.
Sim.
De desdobrar.
Isso aí.
A gente
isso.
Desdobrava assim.
É.
Aqui, quando eu vim morar aqui também. Na casa que eu fiz, é tudo desdobrado no braço aqui, ó.
No braço, era dois com... Chamava de serrote americano, né? Serrote que ficava um em cima ou embaixo?
É, quando não era dois embaixo.
Quando era dois. E tinha alguma serraria ali por perto que pegava essa madeira, não, seu Paulino?
Na época não tinha.
Não tinha.
Eu vim dentro do matão ali, só um carreirinho.
Só um carreirinho. Bill, o senhor chegou a ir para a escola lá em Canoas, onde o senhor nasceu? Chegou
muito, muito pouco, mas eu tive.
Teve?
Teve um pouco.
Teve?
É, dentro de analfabeto.
Analfabeto. E era longe da casa, a escola, tinha que ir a pé, como é que era?
Era pertinho.
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 E era uma comunidade grande que vocês moravam ali? Os seus pais nasceram por ali, será ou não?
Não lembro.
Não.
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 Mas era uma comunidade grande? Como é que era a comunidade?
Pequena.
Pequena.
É.
Pequena. Então, o senhor era muito menino, muita criança, muito, muito criança. Já ajudava os pais na roça, então?
Sim, lógico.
É. De manhã à noite na roça.
Naquele tempo não era que nem hoje, né? Sim. Que é muita folga.
É. Naquele tempo levava-se o almoço, inclusive, para comer lá na roça, o café da tarde, não era assim que funcionava?
Mais ou menos assim, quando eu estava indo na aula, eu saía da aula até meio correndo para levar o almoço para os outros que estavam na roça.
É.
Falecido pai, meus irmãos mais velhos.
Uhum.
E daí era longe de onde a gente morava, onde eles trabalhavam. Daí, para não atrasar, a gente apurava, né?
Bom, o senhor me falou que eram 11 irmãos, não é? Então, ademaiaram uma polenta bem grande, quer dizer, era uma família grande.
Tinha que ser reforçado.
Reforçado. Tinha que ser reforçado. E a igreja que vocês iam, porque a gente sabe que nesses tempos os pais, hoje em dia está diferente, mas naquele tempo, além de rezar o terço em casa, domingo, tinha que ir à igreja fazer oração, era assim que funcionava?
Era assim, não podia falhar.
Na
igreja.
E era perto de casa a igreja?
Era pertinho, pertinho.
E o senhor lembra, vocês tinham muita terra, a terra era do seu pai ou era arrendado, o senhor lembra?
Era do meu pai.
Do seu pai.
É.
E o resto, os seus tios ou outros da família moravam ali por perto ou não?
Morava no tal de Urubici, mas era meio longe.
Meio longe.
50 quilômetros.
50 quilômetros. Bom, e ali Canoinhas, Canoas, que o senhor citou, qual era a cidade maior que tinha por ali que vocês iam fazer compra de sal, querosene, açúcar, de repente fazia em casa e tal, mas esses mantimentos mais grosseiros que a gente precisava, vocês lembram onde é que vocês iam comprar?
Era na Canoas mesmo.
Canoas?
Canoas.
Então tinha aqueles bodegão de antigamente?
Isso, isso.
É, aqueles bodegão que pendurava-se uma penca de banana na porta, mais umas panelas, assim que funcionava.
Na outra porta era a penca de salame.
É, penca de salame. Bom, o senhor ficou lá até 18 anos, já era mais jovem, já ia em bailes, em festas, por
não,
lá?
Não,
não.
Não?
Não. Não? Não ia, ficava por casa.
É, naquela época lá não tinha muito aquelas coisas.
Assim. É. E tinha muito mato, tinha muitos bichos, caçavam por lá ou não tinha muito mato?
O que a gente caçava muito era tatu.
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 Ah, é. O forte era caçar tatu. Muito bem. E o senhor me disse que veio para Ampere, tinha 18 anos. Por que que o senhor veio então aqui pro Tigrinho há 70 anos atrás? Por que que o senhor veio para cá?
Eu vim para cuidar de umas coisas que o meu irmão veio, estava morando aqui e depois sentou de volta. Daí eu vim fazer uma visita pra ele, ele me enrolou na conversa. E daí acabou indo embora e eu fiquei.
Olha só.
Fiquei cuidando das coisas dele pra até vender, né? Pra me ir embora
foi
também.
De volta.
E daí não vendi, tô aí até hoje.
Aí até hoje, 70 anos. O senhor veio de ônibus, veio do quê?
De caminhão, em cima do caminhão,
é. É, e esse caminhão veio até ali, ou só veio até Beltrão, até o Jacutinga?
Jacutinga, até Beltrão.
Beltrão.
Era só até onde eu vinha na época.
Só até Beltrão. Depois vieram pelo meio a pé, a cavalo, como é que chegou no Tigrinho?
A pé.
A pé. Olha só, chegando ali, então o seu irmão já morava ali onde que o senhor tem o sítio, onde estão os piá hoje? Era por ali mesmo o sítio dele?
Ele comprou ali, daí começaram a construir ali, né?
Construir ali. E ele deixou o senhor ali, por que que ele voltou? Ele não gostou do lugar? Será? O senhor sabe por quê?
Um pouco que irritou mais é aquele negócio, aquela revolta, aquela vez, né?
Sim.
Daí tava meio escandaloso aquilo lá, todo mundo com medo, né?
É, a revolta de 57, né?
É.
O senhor lembra bem dessa revolta? Que...
Eu me lembro que eu fui junto lá, né? Daí foi feita uma lotação ali na época, e daí foi ido para Belfim. E eu tava junto.
Tava junto, levaram uma foice, uma espingarda, levaram alguma coisa, um pedaço de pau.
Facão.
Levaram facão junto?
É. Bem no campo da aviação, ali, a estrada era ali, né?
Era por ali, é.
Daí o caminhão cheio de gente, com muito vento, e a turma da cita estava localizada ali, né?
Ali.
E daí um deixou cair o chapéu, bateu em cima da gabina, o chapéu bateu. E daí ele parou, né? E nós bem fomos as metralhadoras ali, ó.
Olha só.
É. Acho que ficaram com dó de nós.
E daí vocês foram lá para a cidade, porque daí o encontro foi na cidade, né?
Sim, na cidade.
Na cidade, né? Lá nesse, foi em outubro, né? Foi dia 8, 9 ou 10 de outubro, uma coisa assim. E ali, então o seu irmão ficou mais com medo, ficou meio desanimado e deixou o seu Paulino sozinho ali.
É, já fiquei sozinho. Daí trabalhei uns 2 anos ali em Beltrão, cuidava o sítio ali, né? Fazia umas rocinhas, tá.
Assim. Trabalhou aonde ali em Beltrão, seu Paulino?
No Hotel Cruzeiro, não sei se conheceu.
Eu ouvi falar só.
No colégio das irmãs, um colégio grande ali na Cango, ali onde tem fazer aquilo lá. E depois trabalhei uma época de marmeleiro, fomos fazer uma igreja lá. Daí meu patrão que pegava as empreitadas assim, botava peão, né? Daí fazia as construções.
Então o senhor era meio carpinteiro?
É, meio.
Meio. Meio carpinteiro. Mas naquele tempo se fazia as igrejas, esse hotel, com certeza uma grande parte era coberto de tabuinha, madeira lascada, era assim, seu Paulino?
Naquela época ali já tinha telha, coisas assim.
E que tinha muito pinheiro, o pessoal também serrava, já na época já tinha algumas serrarias ali, eu acho que Camilote,
que se forneceu a madeira para aquele colégio das irmãs lá. Era um colégio grande, 100 metros, não sei quanto. Era tudo a madeira do Camilote.
Tudo madeira ali do Camilote. Nesse hotel, o senhor parava nesse hotel, então ficava um pouco parado nesse hotel que o senhor falou, nesse Hotel Cruzeiro?
Não, ia só trabalhar.
Só trabalhar?
É. Eu parava numa casa, o meu irmão tinha feito 2 casas lá, eu parava numa casa.
Ganhava por dia, por mês, por empreitada, como é que era?
Por dia.
Por dia?
Por dia.
É. Por dia, eu gosto de especular bem, né? Por dia, então era no martelo, no serrote.
É, por ali.
O senhor falou que tinha um homem que empreitava as casas, era isso?
É.
Empreitava. E daí ele pagava vocês.
É, isso.
Então ele era o chamado gato. Fazia as empreitadas e levava os peão para trabalhar. Ia muita gente trabalhar?
Mas era uma turminha de uns 8.
Então, naquele tempo, para fazer uma casa, era tudo no martelo e no serrote, buraco para fincar o zangico, as bajuíras, procurava sempre cerne para fazer, não era isso?
É isso mesmo.
É.
Isso.
E o pessoal levava madeira lá para vocês trabalhar?
Sim, sim.
Então, um pouco o senhor trabalhou lá em Beltrão e um pouco ali na linha Tigrinho. Por que será que ele escolheu a linha Tigrinho? Ali é um, é um morro, um peral ali, é morro para todo lado. Por que será que seu irmão escolheu ali?
Eles escolheram um morro.
Morro?
Lá perto do 14, perto do Beltrão, tinha terra vaga, se quisesse colocar lá,
sim,
né?
Sim.
Aquelas terras plenas, coisa mais linda. Mas é que tinha pinheiro, e o pinheiro não podia derrubar, né? Daí eles vieram lindo, Onde não tinha pinheiro, se colocaram.
E daí se colocaram ali, tiraram a terra, meio por cima do morro, disseram, ó, lá onde passa, ali do morro da Santa Polônia, ali do morro do Quinzinho, era assim que funcionava, né?
Era. Assim. Até meu irmão comprou uma região ali de uma cordilheira para outra lá.
Uma cordilheira para outra.
Ele queria fazer safra de porco, né? Daí, numa área grande, né?
Sim. Safra de porco ele queria fazer.
Isso.
E daí, então, depois, mas depois quando veio, depois de 57 que veio a medição, daí parece que eles deixavam só uns 10, 12 alqueires cada coluna, era isso?
É, eu tinha mais ou menos 40 arqueiros ali, mas me deixaram só com 12. Mas se dia para um, para outro.
Sim. E o que, que eles diziam para vocês? Olha, agora você vai ficar com esse pedaço, outro pedaço. É assim que foi? Eles conversavam com vocês, esse pessoal da Jetsop?
Sim.
E todo mundo aceitava numa boa?
Daí tinha os guardas, né, que via esse negócio assim. Tinha que aceitar, né?
Tinha que aceitar. Mas não tinha documento nenhum, né, seu Paulino? Era só no... No, como se diz, só no gogó, só no blá blá blá, né?
É, você ia na Cango, em Beltrão, eles davam um negócio,
um documento.
Uhum. Naquele documento daí funcionava, né? Pra escritura, pra mais tarde, né?
Sim. Viu, e dessa revolta, né, que o senhor foi lá e ficou, o senhor ficou só um dia lá em Beltrão ou ficou mais que um dia?
Só um dia.
Só um dia?
Só um dia.
Foi o dia que deu o levante, que daí...
O levante, aquela papelama voava por a janela, assim, era dois, três prédios, né?
Sim.
E coisa do pessoal que tinha, sim, lá dentro, né?
Os colonos entraram para dentro e...
E jogaram fora.
Jogaram fora tudo.
É.
O senhor chegou a entrar dentro também, participar do vucu-vucu ou não?
Fiquei fora. Fiquei fora.
Ficou fora só olhando?
Só olhando.
Foi um momento realmente que marcou a história do Sudoeste, né?
É verdade.
Porque aquelas companhias queriam se adonar de todas essas terras.
Sim. É bem isso aí.
Queriam se adonar, não queriam deixar com ninguém, e os colonos venceram. Apesar que em alguns lugares, aqui na Pranchita, no Verê, alguns lugares houve algumas mortes também, né?
Muitas mortes. Eles faziam barbaridade com o pessoal.
É verdade. E o senhor ficou morando ali no Rio Tigre? O seu irmão foi embora, o senhor ficou morando sozinho no rancho ali?
Sim.
Sozinho?
É.
Só olhando para os passarinhos, os tatus, os tigres.
Tigre.
Tigre?
Foi matado um tigre ali.
Ah, é?
É.
Será que é por isso que já era chamado de tigrinho ou é por isso?
Com certeza. Era isso.
Arroio do Tigre é porque tinha tigre, então.
Tinha tigre, foi matado um tigre.
Foi matado um tigre.
É.
Ai, arroio é uma vertente de água, então, de certo, mataram ali por perto ali. Por isso que ficou Arroio do Tigre.
Isso.
Arroio do Tigre. O senhor chegou a ver algum tigre alguma vez ou não?
Não.
Se visse, também corria bastante.
Daí tinha ido embora, né?
Muito bem, que estou isso há 70 anos atrás, meus amigos. Imagina, porque... Era só mato e para vir de Beltrão, passava por onde ali, Jacutinga? Onde é que era o trilho que vinha?
Jacutinga saia aqui no Planalto.
Planalto.
Deixando o asfalto fora e vinha por dentro, um carreiro, né?
Um carreiro.
É.
Tinha nada de estrada, era um carreiro.
Um carreiro.
Passava uma carroça, um cavalo.
Só a gente a pé e cavalo.
A pé e cavalo.
É.
Bom, e as mudanças, como é que o pessoal trazia? Trazia no cargueiro, como é que funcionava?
É, daí vinha no cavalo, no cargueiro, né? No cargueiro. Daí trouxemos um tonel de lá pra fazer banho ali no meio do mato ali. Tinha no ombro, ó.
No ombro?
No ombro. Uma vara, né? Um na frente, outro atrás.
Uhum.
E daí aquele tonel aí pra aproveitar a viagem, encher de coisa, né? E daí...
Os dois, né? Já viu como é que era uma vara com o tonel pendurado, cheio de alguma coisa pra...
Aí, o pior não era isso. Tinha os carreiros dos cavalos, né? Tempo de chuva, os cavalos pisavam sempre num lugar, né?
Mesmo lugar, fazia um buraco.
Mas aqueles buracos. Daí a gente com aquela vara, né? Um gostava, outro gostava lá.
Mas olha só que história, né? E o senhor derrubou, o que mais?
E daí, aqui, onde tem o asfalto do Tigrinho pra lá, ali, eu ajudei a abrir a primeira picada no meio do mato, onde saiu o asfalto.
Ali. Sim. Ali, pra ir no Planaltinho, e igreja por ali, vim em São Salvador, já tinha alguma coisa no Planaltinho, na Santa Polônia?
Na Santa Polônia, ela se criou depois. Tinha aqui em São Salvador e no Planaltinho.
É. O senhor falou que abriram a picada porque o pessoal vão abrir uma estrada maior aqui. Daí abriram uma estrada, então. Quer tomar uma aguinha? Quer tomar uma aguinha? Pode tomar uma aguinha. Abriram uma estrada que depois virou, né? Nós tínhamos dois estradas. Um que vinha pelos quilômetros, que saía aqui na Ponte Nova, que saía aqui nessa região, e outro que vinha aqui pelos Freire, né?
Isso aí.
E a bodega também que vocês viram também, talvez fosse nos Freire, aqui em Ampere.
Daí, na época ali, já tinha uma bodega no Planalto ali também, em São Salvador. E mais o nosso trecho era Beltrão.
Beltrão. É. Às vezes iam até a pé para Beltrão, a cavalo?
No começo era só a pé, né?
A pé.
A pé.
A pé. Imagina sair ali do Rio Trigo e ir a pé para Beltrão, né? Uns 40 quilômetros. É. Uns 40 quilômetros a pé.
A gente nunca ia só, a gente sempre tinha uma mochila para levar e trazer, né?
Sim. Ah, ia fazer compra, né? Sim. E com certeza ia mais gente junto, às vezes.
Às vezes ia, às vezes não. E daí a gente engordou uns porcos ali. O que que fez? Aconteceu. Daí fazer o que com aqueles porcos? Daí inventei de carregar aqueles porcos, né? Fazer banho e salame. Daí naquela época eu já tinha um cavalo.
Opa!
Daí botava o cargueiro no cavalo e daí botava a banha embaixo, duas latas de um cesto, duas no outro lado, e em cima carregava de salame, né? Em cima. E daí, ó, Beltrão, a gente ia vender lá.
Vender.
Na estrada, onde que tinha uma bodeguinha, naquela época a gente, novato lugar, né?
Sim.
Comprava muitas coisas assim.
Sim.
Então a gente vendia.
Vendia. O cavalo, mas daí ia puxando o cavalo ou ia com outro cavalo?
Ah, o cavalo era a gente mesmo.
Tinha que ir puxando, então colocava duas latas de banho em cada cargueiro, cobria de salame, colocava um pano por cima, ia vender.
E ainda?
Trazia a grana para casa.
Trazia a grana e já comprava alguma coisa que precisava, né?
Sim, porque sal, querosene.
Nossa, bem, por aí.
Por aí, né?
É.
Sim. E morava muita gente ali pro Arroio Tigre, que o senhor nos...
Ah. Muito pouco.
Muito pouca gente.
Morava o quê ali? Ali da onde estão os filhos, até no Rio 15, lá embaixo, aquela estrada ali, foi eu que fiz.
Ah, é?
Aqui.
No braço?
No braço, na picareta.
No braço e na picareta.
É. E daí eu paguei uns peão ali, abri aquela estradinha para entrar uma triadeira lá, que eu tinha plantado trigo, né?
Uhum.
E daí não tinha estrada, né? Daí eu me obriguei a fazer.
Tinha que trilhar
trigo.
E trigo e feijão e milho era tudo no braço mesmo, né?
No braço.
No braço. No braço, na foice, no machado. E onde que o senhor conheceu a dona Terezinha?
Ah, é outra história. Né?
Pois é, mas é que tem uma história que diz que o pai dela trabalhava com selaria, o senhor mandou fazer lá. Mas eu queria que o senhor contasse a história aí.
Meu Deus.
As suas filhas já me contaram aqui que diz que o senhor ia lá com interesse de mandar fazer, como é que é? Apeiro, mas era com de olho na dona Terezinha, era isso, seu Paulino?
É, a gente ia lá, né? Tinha que ver com quem que morava lá, né?
Isso, e eles moravam onde ali? Na linha Estachac, que o pessoal chama, é ali para baixo da Santa Polônia, né?
Para baixo do Estachac.
Era ali, e ele fazia o quê, o seu sogro fazia o quê? Ele fazia negócio de couro de animal, é isso?
Então, a badana tem de cor de anta ali, um laço, a parede ainda tem uns pedaços ali. Mas queria que ele visse o serviço que aquele velhinho fazia.
Uhum.
Aquelas tentinhas assim, ó. Uhum. E aí fazia aqueles corredores, né?
Uhum.
Pra buçar, freio, coisa assim.
E vendia pro pessoal da região.
Mas tinha uma pescura que Deus o livre.
Uhum.
Daí eu acho que não era só porque eu queria ir lá, era geral. É,
mas olha só, nós temos que descobrir essa história aí, né? Na final de contas, o senhor mandou fazer o quê? Um apelo?
Um apelo, mas não era curto, a gente encomendava uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois.
O senhor fazia isso para ir mais vezes lá na casa dele. Para ir na casa dele, do seu estacharque lá, né? O senhor namorou muito tempo com a dona Terezinha?
Não foi muito tempo.
E o casamento de vocês foi aonde ali? Foi em Beltrão? Foi aqui em Ampere? Foi na Ponte Nova?
Na Ponte Nova. Tinha uma igrejinha, nem era igreja, uma casa, rezava missa na casa, a gente casou ali.
Casou ali?
Da Ponte Nova para Campo.
Isso há 66 anos atrás. Casou ali. Lembra o padre que fez o casamento ou não lembra?
Falecido José, eu acho que ele é falecido, né? José.
Padre José Bosma.
Isso.
Mas olha, já entrevistei uns quantos que o padre José Bosma fez o casamento. É um padre maravilhoso que fazia um trabalho em toda a nossa região. Foi no sábado de manhã, no sábado à tarde, fizeram o casamento e ele já veio morar ali no Tigrinho?
De manhã, daí passamos na casa do falecido sogro e daí fomos pro Tigrinho.
A pé, a cavalo?
Cavalo.
O noivo e a noiva, a cavalo e também os padrinhos.
É.
Era assim?
É, mais ou menos assim.
Mais ou menos assim. Bom, e o senhor daí veio com a noiva então morar no Tigrinho?
Tigrinho.
Daí já tinha dado uma ajeitada no rancho ali.
Daí eu tinha feito uma casa, que nós falamos primeiro, na sul de madeira cerrada, né? Desdobre, né?
Sim.
Casinha, era tudo ajeitadinho.
Bem arrumado, colchão de palha, travesseiro de pena, era assim que funcionava, né?
Mais ou menos.
Mais ou menos assim, né?
Mais ou menos.
Seu Paulinho. Muita roça, muito lavoura, e depois começou a vir os filhos, né? Começou. Vinha a cegonha começou a aparecer, né?
Apareceu. Já tinha estrada,
Já tinha estrada, a cegonha começou a trazer os 7 filhos, né? Que a gente tem o privilégio de conhecer todos. E
maravilhosa, família maravilhosa.
E sempre trabalhando na roça ali?
Sempre. Ah, criei muito porco ali.
Porco daqueles porcos criados em serra, que depois vendia meio tocado, levava embora, ou o senhor tinha chiqueirão ali?
No começo seria isso aí, mas no começo é que não tinha porco, né? Depois que comecei a criar porco, né? Daí era no chiqueiro, né?
Sim. E vendiam aonde esses porcos, seu Paulino?
Vendia tipo Detone.
Detone. O pessoal comprava, ia buscar. E também naquele tempo não era chamado porco de raça, era um porco mais, como é que eu vou dizer, nativo, tratado com abóbora, mandioca. É isso, né?
É isso aí.
E volta e meia matava uns então.
Ah, sim.
Fazer uma banha.
É.
Então o senhor foi vender bastante banha em Francisco Beltrão e salame.
É.
E os amigos que vocês tinham ali, depois construíram a igreja na Santa Polônia, claro, mais tarde, depois eu sei que ali no Tigrinho mesmo, o pessoal começou a se reunir ali, mas o local de oração de vocês era a família, a escola, dos filhos, todos, era na Santa Polônia, seu Paulinho?
Santa Polônia. Eu ajudei a fazer a primeira igrejinha, né? Tirar a tabuinha, lá por ligação, lá, e a gente puxava as tabuinhas.
Fizeram ali uma igrejinha.
Sim.
Né? E daí iam ali. Dali se reuniu o pessoal do Planaltinho para cá, do Arroio do Tigre, aqui mesmo da famosa Casa Branca, que o pessoal chama, ali em Estaxaque, que era da sua família. Se reuniu todo por ali, né?
É, todo por ali.
E as crianças, as meninas, os meninos iam para aula onde?
É, por ali mesmo.
Por ali?
É,
onde é que vocês iam para aula, meninas?
Ali
mesmo. Onde que o seu Graçolino tinha uma escola ali naquele local. Depois, mais tarde, daí fizeram uma escolinha lá no Arroio Tigre, né?
Isso. É.
E o senhor me falava que plantava milho e feijão, depois porco, criação de porco. Fazia todo esse trabalho com a esposa, com a família, tudo ali, seu Paulino?
Tudo ali.
E de quem que o senhor tem lembrança, assim, dos seus amigos mais... Que tinha mais chegado, eu sei que pra cá tem a Antanova ali da família. Esqueci o nome, eles moram por ela. Família. Quem é essa, Bé, que tu falou agora? A família que moravam por ali. né, na Anta Nova, na própria Santa Polônia, ali famílias tradicionais que moravam por ali, né? O senhor lembra de alguns? Lazarim, família Lazarim, Brunheira, teve que eu fui... teve que eu fui gravar um papo na varanda, que é pai do... aqui do que vende veículos aqui, o Faller, família Faller.
Isso, muito amigo. Faller.
Albuquerque, depois tinha seu Floriano, daí tinha também ali Crestanello.
Tinha,
ali tinha, hoje em dia não tem muita gente, mas na época morava muita gente por ali, né, seu Paulo?
Muita gente. Era cheio de gente.
Cheio de gente, né? Cheio, muitas pessoas moravam ali por aquela região ali. Até porque, né, eles vieram vindo e veio mais parentes seus, o seu irmão, o senhor disse que foi embora. Ele nunca mais voltou para cá, o seu irmão? Nunca mais voltou para...
Nunca mais. Não.
Ficou só o senhor da família ali ou veio mais alguém?
Sozinho, era de coragem.
Homem de coragem. E o seu Manuel e a dona Ana ficaram lá em Santa Catarina, seus pais, ou vieram para cá?
Ficaram. O falecido meu pai já era moço naquela época.
Faleceu novo, então?
Novo.
Olha só, faleceu do que, o senhor? Lembra?
Era problema de rim, coisa assim.
Sim. E a mãe ficou lá com os outros, a dona Ana ficou lá?
Sim, ficou lá. Com os outros. Com a outra cambadinha.
Com a outra tropa, né? Porque de 11 ficou 10 para lá. E não veio mais ninguém para cá, então?
Já tinha esses Lazarim, que era meu parente, eu sou primo da Elza ali.
Francisco
Gentil.
Sim.
E daí eles moravam ali no. Ali no Tigrinho, pra baixo, Tigrinho. Um pouco ali. Daí a gente tinha de conhecido era ele.
Conhecido era ele, né? E festa, eventos, se dava então na Santa Polônia.
Daí já tinha as outras comunidades, né? A gente ia.
Sim, ia também. Pois é, essa escolinha que nós estávamos falando aí com a Maria Zeli, tinha uma escolinha ali perto onde morava o seu Graciolino ali?
Sim, bem pertinho ali. Sim. Tinha uma escolinha ali.
Mais tarde que depois fizeram na Santa Polônia, daí fizeram no Arroio do Tigre, para facilitar um pouco o pessoal, isso?
É, mais ou menos isso aí.
Mais tarde, né?
Mais tarde.
Pois é. Qual era a sua diversão? O senhor foi de jogar bola, de... Tinha alguma diversão do senhor especial ou não? O que o senhor gostava de fazer? Só namorar?
Só trabalhar.
Só trabalhar? só trabalhar, né?
Mas eu comecei a trabalhar quando era assim pequenininho.
Não é que nem hoje que diz que as crianças não podem trabalhar, né?
É
complicado, né?
Sofre da coluna aqui. Eu me criei com aquele serrotão, até o Janinho trouxe um serrote ali. Mas não é americano esse. Não. O americano tinha um americano e sumiu. Não sei quem que levou.
Sim.
E daí ele tinha um serrote lá embaixo e trouxe ontem ali.
Esse aí. Quantos anos tem esse serrote aí então? Mais ou menos quantos anos tem?
Acho que mais ou menos a minha idade.
A sua idade? Se não tem mais de 80 anos, né? Não tem mais nem o cabo, é um serrote que o pessoal fazia aquele estaleiro, colocava. Mas olha, você não imagina quem está nos ouvindo aí, o sofrimento que era e a força que tinha que fazer, né?
Força.
Para rolar a madeira em cima e depois serrar.
E daí tinha um peão que fazia muito serviço aí, desdobrou uma madeira, uma tora, mas era tora grossa, na abriuva. Deu 11 metros de comprimento em cima daquele estaleiro. Nessa casa que eu tenho aqui na Rua das Missões, ali está aqueles pau, quadrado.
Que foi desdobrado com esse famoso serrote.
Não é bem isso, aquele é diferente.
Diferente.
Né? Diferente. Aquele era maior e mais pesado, os dentes eram diferentes.
Mas dava um suador, né, seu
Paulinho? Oxalá, era sofrido.
É sofrido.
Sofrido.
Né? Depois, claro, começou a melhorar um pouco mais, mas para quem não passou por isso, pensa que seus netos, seus bisnetos, mas será que o vô passou por tudo isso aí? Mas era, e naquele tempo também parece que o pessoal se reunia mais, né? Fazia aquele mutirão, parece que havia mais ajuda um com os outros, né, seu Paulino?
Isso, era mais amizade,
mais
né?
Mais amizade, né?
É verdade.
Fazia aqueles puxirão, mutirão, que diziam, precisasse pegar firme na lavoura, o pessoal pegava, né?
É. chegava. Aí o negócio ia, né?
Ia mesmo.
Desencontro, né?
Desencontro, um traguinho?
É, pra animar.
Pra animar. Muito bem. Pra animar o pessoal, né? É, o senhor torce pra algum time ou não torce pra nenhum time?
Não, torce. Desligado. De jogo, essas coisas.
O senhor viveu 66 anos, infelizmente perdemos. Eu tive o privilégio de conhecer a dona Terezinha, né? Criaram 7 filhos, né? Uma vida que o senhor conheceu ela, da família Stachak, né? O que dá para falar? A Terezinha está junto de Deus, com certeza. O que dá para falar dela no seu casamento? Ela se emociona, né? Falar da esposa, às vezes eu pergunto, falo isso aí, mas... Com certeza teve uma vida muito feliz, né, seu Paulinho?
Com certeza,
né?
A gente não esquece.
Não esquece, né?
Meu.
É, por isso que a gente não esquece, né? 66 anos, né, vivendo juntos, 7 filhos, 13 netos, bisneto, e eu acho que vem tataraneto também, né? Vai alcançar tataraneto. Vem. Como é que tá a sua saúde, seu Paulinho?
Tá meio fraca.
É, meia fraca... Tem algum problema ou é?
Tem problema.
É. Mas eu vejo aqui que o senhor mora aqui. As suas filhas viram que faz 40 anos que o senhor comprou essa chácara do seu Nildo de Ola, é isso?
Isso mesmo.
Por que o senhor comprou essa chácara aqui próximo ao Rio Ampere aqui?
Porque eu achei esse Nildo de Ola uma boa pessoa.
Seu Nildo uma boa pessoa?
Eu vim aqui, nós não se conhecia, entramos em proposta de negócio. E já fizemos um negócio, ele já me passou o documento, eu comprei parcelado, né? Uhum. Mas nem se conhecia.
Olha só. A confiança, né? Era o fio do bigode.
É, mais ou menos por ali.
Então o senhor comprou há 42 anos atrás, comprou isso aqui, então em 1980.
É, por ali.
1980. Daí o senhor comprou para vir morar aqui, que sei lá do Rio Tigre, por que o senhor comprou aqui?
Lá o problema era... Eu lutava com um chiqueirão, né? Tinha bastante porco. E na época deu uma seca braba, aí não tinha água.
Não tinha?
Faltava água, daí eu vim pra cá.
Vim pra cá.
E daí tinha essa chácara que estava pra venda. Daí eu vim dar uma olhada, ali tinha um vale que corria água pro porteiro embaixo, ali que tocava um moinho aqui embaixo.
Acho que era o moinho dos Francio, né? Não era dos Francio, era um outro moinho.
Aqui onde morava o Chimolho ali.
Esse moinho, não sei se era dos Bialesque, não sei de quem era.
Acho que era do Bialesque.
E o senhor se agradou, viu, aquela água?
Ah, mas daí não teve proposta que não fizesse o negócio, né?
Devereda, lembra quando o senhor pagou na época por isso aqui ou não?
Não lembra? Não.
Mas isso aqui é um paraíso, né? Aqui o senhor está morando num paraíso aqui, um local muito agradável, aqui próximo ao Rio Ampere, né? Onde tem a fazenda do seu Sérgio de Carli, Pinheiros... Uma área bem conservada, né, seu Paulinho?
É. Daí é um lugar muito bom de morar.
Muito bom, né?
Muito bom. Mas só que agora, né? O senhor perdeu a graça.
Perdeu a esposa, não está mais, mas as suas filhas, o pessoal sempre vem aqui ficar com o senhor, né?
Sim.
É. Maria, vem cá, Maria. Deixa eu falar um pouquinho com a Maria aqui. Senta aqui, Maria. Não, você pode ficar aqui que ela senta aqui. Ô, Maria, essa história bonita do teu pai, você é a mais velha das filhas, né, Maria Zeli. Essa história bonita, claro que a gente se emociona, né? Falar da mãe, mas é uma história bonita, né, Maria?
É bonito, bem bonito. Meu pai, nossa, a gente tem muito orgulho dele, uma pessoa muito boa, da mãe também, né?
Você, como mais velha da família, estava dizendo, vocês estudaram então naquela... Lembra quem que era a professora que dava aula para vocês ali nessa escola que existia ali perto onde morava o seu Graçolino, não lembro?
Lembro, tinha a professora Rosa, foi a última, né, que era a esposa do Graçolino, né, falecido. E daí tinha um que era Juvelino, o nome, Juvelino acho que era, nós chamávamos de Jovem.
Jovem.
É, deu, também deu uns quantos anos aula pra nós.
Tá certo.
Aí era o tempo que eram os alunos tudo junto, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano.
Era muita gente?
Ah, tinha, né? Tinha as turminhas de criança.
A gente vê o seu pai aí, 88 anos, não é? Aqui vocês... Outro dia eu vim aqui, vocês já estavam aqui. Quer dizer, é orgulho, né? Ter um pai como o seu Paulino aí, sempre transmitindo coisas boas, né?
Ah, sim, é um orgulho. É. Meu Deus, conserve, que ele fique bastante tempo com nós.
Com certeza. Vai ficar bastante tempo aqui, orgulho do pai. E orgulho da mãe também, da dona. Ele não pôde falar da dona Terezinha, mas com certeza orgulho a vocês, né, Maria?
Ah, sim, é. Ele ainda é bem sentido, né, com a falta da mãe. Não é fácil acostumar, né, mas... Temos que ir indo, né? A vida é assim, né? Tem que ir em frente, né? Agora.
É. Sempre a família é orgulho da família, né? Que... O que dá pra falar de todos os teus irmãos aí? Família unida? O que dá pra falar?
Ah, somos, né? Tudo. Uhum. Nós, as filhas e mulheres, somos mais unidas do que ainda, né? Mas sempre tudo unido, tudo.
Sim, são quatro mulheres e três homens, né?
Sim, é.
É. E netos, né? 13 netos e 8 bisnetos.
É, 8 bisnetos. Agora nasceu a última bisnetinha faz 20 dias.
Olha que maravilha. Eu fico muito feliz. Muito obrigado por vocês aceitarem vir esbilhotar um pouco a vida do seu Paulino aí.
Ah, sim. Nós que agradecemos também, né?
Porque... Fico feliz da gente fazer esse registro, porque são histórias. Veja bem, sair do Arroio Tigre e ir a pé para Beltrão, levar banha, salame, construir casa com madeira... com serrote, madeira desdobrada, é uma vida, né?
É uma vida, foi uma luta, nossa, só a gente que viveu junto que sabe, né? Quanto que eles trabalharam, lutaram, não era fácil, né? Aqueles tempos não era como hoje, né?
Exatamente.
Muito diferente.
Muito bem, quem está comigo aqui também é a Salete, né? Salete, quer falar alguma coisa, Salete? Venha para cá, Salete. Espera, Salete, não, fica aqui, que depois eu vou encerrar com o senhor. Não, vou encerrar com o senhor. Isso. Fica aqui, seu Paulino. Eu tô mandando agora, né? Viu, Salete? O que dá pra falar do teu pai, Salete? Que alegria, né? Ver ele com esta idade. Eu acho que é um orgulho pra família, né?
Ah, sim. Orgulho. Nosso companheiro, né? A gente tá sempre por aqui, né? E temos sempre junto, né?
Sim.
Uhum, vamos continuar, né?
Sim.
Aham, uhum, é.
Você também estudou nessa escola, ainda a tua irmã estudou? Não?
É, acho que um ano, dois, acho que sim. Depois vamos pra cá, decidimos pra cá.
Daí tu veio pra Ampere. Uhum.
É, daí sim, aham.
Uhum. Veio morar uhum. aqui, né?
Uhum.
Então, a gente fica feliz de poder ele registrar um pouquinho da sua história e com certeza é um orgulho pra família.
Ah, sim, aham, uhum. É o pai e pai, a mãe sempre, né? Ih, nossa, sim. Né? Orgulho, né?
Não só ele, como se emocionou no falar na sua mãe, a dona Tereza, né? Mas é uma história bonita que vocês contaram do namoro deles,
né? É, a mãe que contava sempre bem, né? A mãe contava mais assim, a história, mas é bem comprida, bem engraçada mesmo, né?
É, uma história bonita, né?
É bonita, bem bonita. Ah, tem bastante coisa, assim, bem bonita para.
Bem legal, né? Com a família. Sim. Então, muito obrigado também por vocês nos receber aqui, junto com o teu esposo, né?
Nós que agradecemos.
Bom, seu Paulino, então, seu Paulino, vamos deixar tocando uma música, Tropeiro Velho com Teixeirinha. E eu quero agradecer aí, o senhor aceitar eu esbilhotar um pouco da sua vida? Esbilhotar um pouco?
Sim.
Com certeza tem muito mais história, né?
Tem, né?
Mas é claro, a gente já contou um pouco, mas o que deixa a gente feliz é saber que o senhor passou pela nossa comunidade. E eu acho que é um dos moradores mais antigos de Ampere, né? 70 anos morando ali no Rio Tigre, eu acredito que na época, claro, tinha mais alguns, e na época tinha índio também aí na região, né?
Sim, tinha.
Tinha índio, né?
Tinha.
Ali pro São Salvador, o pessoal me falou que tinha alguns índios que moravam por ali, né?
É, e no 16 tinha outra tribo lá.
No 16 também tinha?
Tinha.
Então, que alegria poder conversar um pouquinho. Nós vamos deixar tocando essa música Tropeiro Velho, oferecer pros amigos, que o senhor tem muita amizade, né?
É.
Ah, graças a Deus, tanto na Santa Polônia como em todo o município de Ampere, falou na família Goulart, todo mundo já sabe quem que é o seu Paulino, né?
Eu, com essa idade, nunca fui chamado numa delegacia.
Olha só que alegria, né? Então, e vamos mandar para quem essa música, então? Oferecer para quem?
Ah, Jesus.
Os amigos?
Amigo, falecida.
É, pra ela que já foi, pros amigos, pra todos, né?
Pra todos. Todos conhecidos.
Tem bastante compadre, comadre?
Tem bastante.
Bastante. É, compadre, comadre, afilhados.
É, verdade.
Era assim que funcionava. Então, meus amigos, foi um papo na varanda, contando um pouco da história da vida do seu Paulino Goulart, que há 70 anos mora em nossa comunidade. Deixamos, então, a música... Tropeiro Velho com Teixeirinho. Um abraço a todos, saúde e paz e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade. Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: "Eira boi, eira boiada!" Se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80 muito pra mim representa. Ouça o meu verso rimado. Tropeiro velho que tanta tristeza esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu. Quebra de um tapa o teu chapéu na testa, esqueça os teus 80 janeiros. Repare os campos, lá vem a boiada pela estrada gritando: "Tropeiro, tropeiro velho, não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade. Acabrunhado à beira do fogo, está morrendo de tanta saudade.
Acabrunhado na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade."
Tropeiro velho, sou um moço novo, uma proposta te farei agora. Me dá teu pala, o relho e o chapéu, bombacha e botas e um par de espora. Me dá o cavalo e o aperu completo, vou continuar no teu lugar tropeando. Tropeiro velho levantou os olhos, sentado mesmo me abraçou chorando, beijou meu rosto e foi fechando. Fazendo aquilo que fizestes, grito a boiada em cima do lumbilho. Tropeiro velho, hoje descansa em paz, estou fazendo aquilo que ele fez. Os anos passam, também fico velho, vou esperando chegar minha vez.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.